Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado em dia de relatório do USDA. E, ao contrário do que se imaginava, o mercado reagiu bem aos números divulgados hoje, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Houve um aumento, na estimativa, na projeção para a próxima safra, de 124,8 para 127,7 milhões de toneladas. Houve uma finalização, um estoque final aumentando aí de 21,6 para 23 milhões de toneladas. Enfim, houve aí números em elevação, inclusive de produtividade corrigidos aí pelo USDA para a safra nova. No entanto, o que o mercado acabou se atendo aí foram os números de finalização da safra velha, safra que encerrou agora no final de agosto. E isso acabou ajudando o mercado e justificando esse encerramento positivo de hoje lá em Chicago. Mas quem explica melhor para a gente essa história é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, que já está aqui comigo já no telão. Bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Os números da safra nova, o mercado pouco olhou, Vlamir. Parece que veio dentro das expectativas aí e o mercado preferiu se ater aos números dessa safra que acabou, é isso?
Boa tarde, Alex. Olha, Alex, foi mais ou menos isso, sim, porque as expectativas aí do mercado era que viesse com a safra maior e veio aí, né, uma safra de 2,8 milhões de toneladas a mais do que o mês passado, né, 2,9, aliás, quase 3 milhões de toneladas a mais do que a projeção do mês passado. Mas o que o mercado olhou é que ele está olhando a boa demanda na soja americana, tanto interna como exportação. Ele olhou o quadro da safra velha, que a gente considera que é a nossa safra, que estamos andando aqui, que é a safra velha americana, que teve a projeção de estoque final aí reduzida. Então, esse é um fator muito importante, que confirma a demanda. Então, confirma uma demanda muito maior do que o USDA tinha esperado, e isso o mercado viu como fator positivo. Então, essa queda de estoque aí para 10,7 milhões de toneladas, o mês passado falava em 11,7, ou seja, caiu 1 milhão de toneladas no estoque de passagem. E isso é benéfico aí, porque confirma a demanda forte nos Estados Unidos, mesmo sem a China lá. Então, é sinal positivo. Então, o próprio mercado vem se corrigindo e trabalhou aí nessa faixa de 6 a 8, 9 pontos de alta. Justamente porque ele viu o relatório como positivo. O relatório em si de aumento da safra já era esperado que aumentava. Aumento do estoque final da safra nova também se esperava, só que ainda se espera que a demanda da safra nova vá cobrir uma parte desse estoque grande de 23 milhões de toneladas de passagem que usa da ponta, porque o mercado global aí está querendo soja. Então isso confirmou já no, na safra velha. E foi benéfica. E outro fator aí que influenciou um pouco o mercado lá em Chicago, agora também à tarde, foi o dólar em queda no Brasil. Então, ele acaba refletindo lá, né? Porque o dólar recuando aqui, ele acabou pressionando um pouquinho o mercado lá de Chicago, né?
Ô, Vlamir, e quando a gente olha, por exemplo, esse estoque final de 23 milhões de toneladas aí para a safra 2018-2019, assusta?
Olha, Alex, eu acho que não, porque ele vai abrir novos mercados que está sendo atendido agora nesses últimos 2 meses aí, que eram mercados aí que atuavam bastante no Brasil, e o Brasil não vai ter soja para atender esses caras, e que daí está tendo uma troca de comprador, né? A China deixou de comprar lá nos Estados Unidos e está comprando mais na América do Sul. E isso provavelmente vai ser consumido em boa parte aí pelos esses novos compradores aí que vão atuar nos Estados Unidos. Só para dar um exemplo da safra velha, Alex, quando se começou o ano comercial que projetavam a safra já cheia lá nos Estados Unidos, no último ano, você trabalhava com a ideia que ia ter 14, 15 milhões de toneladas de estoque. E agora está fechando com 10.700. Então há uma queda grande no entre as projeções iniciais e os números finais. E agora o mercado está se repetindo, porque isso nos últimos anos, se a gente fizer a média dos últimos 10 anos, sempre no final do ano comercial, início do próximo, As projeções de estoques finais americanos estão sendo sempre maiores do que a realidade do fechamento. Então, o mercado já vê isso como um fator aí que está projetando estoque final de 23 milhões de toneladas, e o mercado acredita que vai chegar lá e vai ter menos, porque a soja americana está muito barata, né?
E diante desse cenário, Vlamir, onde a gente tem uma super safra nos Estados Unidos, a gente tem ainda uma perspectiva de oferta cheia por lá, mas tem, como você bem lembrou, uma demanda aquecida e que tem mostrado aí, através dos números, né, essa demanda forte nos últimos tempos. Agora, tem fôlego para voltar a subir ou esse movimento de hoje foi pontual, hein?
Não, eu acho que não é pontual não, Alex. Eu acho que tem potencial aí para as próximas semanas, mesmo em fase de colheita no mercado, tentar se equilibrar aí nessa faixa mais próxima dos 8,5. E passada a colheita aí mais para o final do ano, o mercado, continuamos vendo um mercado de 9, 9,20, 9,5, porque daí chegaria dentro de um patamar de valores um pouco mais justos para as condições do produtor americano, que ele puder, para ele... aliado a esse subsídio que o governo americano vai dar para ele aí de $1,65 por bucho, para ele conseguir cobrir um pouco do custo dele das contas. Então, dentro desse patamar. E a América do Sul está começando a safra agora, né? O plantio está começando no Brasil, começou no Paraguai aí um pouco mais cedo, semana passada, né? A Argentina começa nos próximos dias também algum plantio. E aqui ainda está indefinido, né? Não tem a certeza que vai ter super safra também nos três países aqui da América do Sul. Então, o mercado vai trabalhar cauteloso, porque qualquer problema que tiver por aqui já reduz toda a oferta aí que o uso está apontando. E nós não podemos deixar de comentar, Alex, que no global dos grãos, é só a soja que está tendo uma produção maior que o consumo. Mesmo que hoje foi um dia que teve queda do trigo, queda do milho lá em Chicago, os dois produtos eles estão com produção menor do que o consumo mundial. Então, no global dos grãos, nós vamos para uma safra 2018-2019 em que vai se produzir menos grãos do que vai se consumir. Nós vamos entrar num ciclo agora de produção de grãos menor do que consumo. E mesmo que a soja esteja sobrando um pouco a mais do ano passado, só isso não é fator de segurar as cotações em baixa. Nós vamos entrar num ciclo que vai ter uma recuperação das cotações. Não esperamos uma disparada de cotações, nenhuma corrida autista, mas acreditamos aí que nós chegamos praticamente dentro do fundo do poço. Agora o mercado está tentando se remanejar para começar a olhar para o lado de cima, em função de que, para dar um exemplo, o próprio USA corrigiu para cima e a demanda mundial de milho, que nessa nova safra vai passar de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas, e a produção é quase 50 milhões de toneladas abaixo desse consumo. Então vai consumir muito estoque de milho. O trigo está numa situação muito parecida, tem 30, 40 milhões de toneladas de consumo a mais do que a produção e vai reduzir estoque de trigo. E a soja é o produto que está com um estoque um pouco maior a nível mundial, perante o ano passado, mas ela, dos grandes grãos, ela é o menor, né? É um volume de 370 milhões de toneladas, 360 e pouco no global, perante os dois grãos aí, que o trigo 770 milhões de toneladas e o milho já vai para um consumo de 1 bilhão e 100 milhões. Então, no global dos grãos, um acaba segurando o outro. Então, a soja hoje teve um dia positivo porque o mercado gostou do relatório. E também teve um leve apelo aqui do dólar mais barato no Brasil. E no caso dos outros grãos aí, o USDA acabou reduzindo, aumentando a produção de milho quando o mercado esperava uma queda. Então, esse foi o negativo do milho. E no trigo foi muito parecido. Então, os dois tiveram um dia negativo, mas eles são mercados que tendem a se recuperar aí na sequência, e a soja também. A soja também está barata, e nesse patamar de 8,20 que ela tem trabalhado, 8,30, é uma soja muito barata, e nesse nível, certamente já o produtor americano já vai começar a olhar aí para uma forte queda de área plantada em 2019.
Vlamir, então vamos lá. Mercado em Chicago num primeiro momento, pode recuperar, na sua opinião, buscar os 8,50 e, quem sabe, mais para frente, até buscar os 9,50 em função de uma retração aí do produtor americano, já que ele vai estar subsidiado aí pelo governo americano. Por que você acha que os preços têm esse potencial de alta? Demanda?
Demanda, sim, porque a soja está barata. Os prêmios nos Estados Unidos estão baixos, baratos, ok? O prêmio, depois de muito tempo, aí, o prêmio lá nos Estados Unidos está negativo, né? Então, você pega o prêmio de setembro, aí, agora de setembro cheio, ele está 10 abaixo de novembro, ou seja, a posição está negativa perante a indicação. E o prêmio de outubro também está levemente negativo. Então, isso deixa a soja americana muito atrativa para os importadores, né? Com exceção da China, que tem uma taxa de 25% em cima da soja americana, mas para os demais países é uma soja muito interessante ser comprada, né? Para se posicionar aí para garantir abastecimento de curto e médio e longo prazo. Então, esse mercado ele não se sustenta tão barato assim, porque vai faltar vendedores de físico aí em poucas semanas, né? Então, eu acredito que o mercado se recupera em cima desse fator demanda aí, porque aqui na América do Sul já não vai ter mais soja em pouco, mais duas, três, quatro semanas aí, a maior parte já vai estar vendida, então vai ficar pouco produto, produto mais valorizado, e os demais compradores, com exceção da China ainda, que tem que embarcar bom volume de produto até outubro, começo de novembro aqui no Brasil, os demais aí vão ter que começar a se abastecer lá nos Estados Unidos, e aí tem que brigar pelo grão e aí pode até começar a forçar um pouco a pressão positiva lá para a Bolsa, né?
Ô, Vlamir, tem outros dois fatores aqui que eu queria até ouvir a sua opinião. Circulou também a notícia, por enquanto, como boatos, né, de que China e Estados Unidos voltariam a conversar. E também tem essa questão do furacão. Até que ponto esses dois fatores são positivos para preços, Vlamir?
Olha, são duas coisas boas. Com relação a China e Estados Unidos voltar a negociar, isso é um fato. Eles vão voltar a negociar muitas vezes até chegar a um acordo, Alex. Certamente não vai chegar num acordo já no próximo encontro, na próxima negociação. Porque é uma briga de cachorro grande. Então são dois gigantes da economia, o primeiro e o segundo da economia mundial, a disputa é grande, o Trump é duro, os chineses são mais duros ainda, então vai demorar um pouco até eles chegarem a um acordo. E enquanto eles estiverem brigando, certamente a América do Sul vai acabar levando uma vantagem aí para a soja em função do que os prêmios vão continuar bastante positivos por aqui. Mas essa questão nova aí, que é o furacão chegando amanhã, e estão com indicativos lá que ele vai pegar na costa leste, né?
Isso.
Ele vai pegar na costa leste e vai, um indicativo que vai causar chuvas torrenciais internamente, e como vai trazer ondas altas, tem um indicativo que vai ter ondas de 10 metros de altura, que vai jogar para dentro do continente. Acaba represando os rios que jogam a água no mar, Alex. O que, que é isso de reflexo? Algumas regiões vão ter inundações. A questão principal... Isso vai refletir muito lá no meio-oeste? Eu acredito que não, porque o meio-oeste ele é drenado principalmente, o grosso da saída da água é que é pelo Golfo do México, aqui embaixo. E ele vem pelo Mississippi e desce, então ele não vai ser afetado por esse problema, porque ele está muito longe da costa leste. Mas as regiões produtoras da costa leste provavelmente vão ser prejudicadas. O impacto disso é só na próxima semana que a gente vai começar a ver, porque o furacão está chegando para amanhã, né, na região, e hoje ele continua ainda com um nível alto de potencial destrutivo. E agora, pela tarde, aí, a gente estava vendo aqui os dados, ele aparentemente vai ser o mais forte em 50 anos. Só que ele está entrando na parte... vamos dizer assim, mais ao norte da costa leste. Isso não pega as regiões principais da área de grãos, que é lá no meio do centro-oeste, os estados que estão aí a 1.500, 2.000, 2.000 e poucos quilômetros de distância. Então,
e nem deve interromper o fluxo de transporte, escoamento, não, né, Vlamir?
Não, é porque o corredor de exportação deles é o Mississippi, né? E aí eu acredito que não vai afetar o Mississippi, não.
Muito bem. Vladimir, vamos falar do Brasil? Como é que estão as coisas por aqui? Chegamos à soja de R$ 100 já ou ainda não?
Olha, Alex, o nominal dos R$ 100 aí, hoje, novamente, o pessoal esperava negociar nos R$ 100 e no disponível para soja e pagamento curto não teve R$ 100. Mas nós já tivemos negócio de R$ 100 ontem, mas para soja entregue agora e pagamento em maio do ano que vem. Então, teve R$ 100 ontem nos portos. E hoje, o negócio que a gente viu aí, que foi o melhor nível nominal, foi R$ 99 para soja entregue agora em outubro, no Porto de Paranaguá, e pagamento em final de janeiro, 31 de janeiro. Então, nós estamos rondando os R$ 100 para a soja da safra atual, a soja que a gente considera já safra velha, mas os pagamentos aí para o começo do ano que vem, já não é para esse ano. Os pagamentos agora mais curtos para esse ano estão na faixa de 97, no máximo R$ 98 para pagamento aí no começo de dezembro, né?
E por que que o produtor está aceitando esse pagamento para início do ano que vem, hein, Vlamir?
Olha, o produtor está se garantindo, porque nesse patamar aí que está hoje, pagando nos portos aí perto, vamos dizer assim, já praticamente próximo ou dentro do quase dos R$ 100 uma saca, ele dá uma boa liquidação no interior para o produtor, é uma boa relação de troca. O produtor tem dívidas em reais, tem custeio, tem maquinário, tudo é em reais. Esse nível é um bom nível remunerador para o produtor. E os negócios estão fluindo aí para pagamento aí no começo do ano que vem, porque muitos produtores já não querem vender a soja agora, porque eles querem deixar para vender e usar ela como um ativo financeiro para vender no começo do ano, que ele faz o faturamento dela entrar no caixa dele do ano fiscal seguinte, né? Ele vai entrar no imposto de renda desse produtor em 2019. E aí a saída das empresas para continuar comprando é pegar essa soja agora e fazer o pagamento, o fechamento final, o pagamento do valor para o produtor em janeiro, fevereiro, março, alguns em maio, e daí ele pega uma cotação já dentro do que ele planeja em reais e joga no ano fiscal seguinte esse faturamento para os impostos que ele tem que cobrir, né? Então, acaba beneficiando o produtor com a cotação boa e acaba beneficiando o exportador, que ele tem o grão aí para embarcar ainda esse ano. E
Ganha
o
um
que a gente
prazo aí para pagamento, né?
tem prazo para pagamento, e o que a gente vai vendo é que vai chegar ao final do ano, nós vamos estar com os estoques praticamente zerados, né? Vai ficar sem soja no mercado brasileiro, porque o ritmo das exportações está acelerado. A primeira semana de setembro, aí, pelos dados da SESC aí divulgados hoje, né, que veio com atraso, ele veio com mais de 800 mil toneladas só a semana passada, então era um período que já tinha que estar desacelerando. Ele está embarcando quase 200 mil toneladas por dia, ainda continua com um embarque muito forte e sinaliza que vai continuar embarcando, né? Porque esses negócios aí que estão saindo aí, que nem que foram hoje, é para embarcar em outubro, não é nem esse mês, setembro, já tem sinal de que vai continuar embarcando bem em outubro também.
Ou seja, a demanda segue forte. É China, Vlamir?
Maior parte é da China, maior parte é do chinês, sim. Vários empresas chinesas comprando ao mesmo tempo e se protegendo para o abastecimento deles lá de consumo para os próximos meses, já projetando que eles. As próprias empresas chinesas não acreditam num acordo tão rápido entre Estados Unidos e China para vir aí cair essa taxa de importação lá da China de 25% sobre a soja americana. Então, eles já buscam se proteger, já comprando antecipado por aqui mesmo, para não correr o risco de não ter produto para trabalhar aí nos próximos meses, né? Então, esse é sinal de que vai ter novas negociações americanas com os chineses, vai, mas os próprios chineses já não acreditam que seja tão rápido o acerto, né, disso aí para chegar num acordo aí, que nem os americanos chegaram com o México, não vai ser tão rápido com a China, né?
Agora, safra nova, Vlamir, tá emperrada ainda?
Continua, Alex, continua com dificuldade de negócios, os níveis aí na faixa de 86, 87, 88, algum momento 89 teve movimento para as posições de maio, junho, começo de julho, né, nessa faixa de 89, mas os vendedores não estão querendo, né, porque as ofertas que aparecem da safra nova são acima de 90, né, porque ele começa a olhar a safra velha perde 100 e a safra nova abaixo de 90, o diferencial de uma para outra é muito grande, e daí o produtor acaba segurando, e daí ele já começa a olhar para o ano passado, né, o que aconteceu na safra anterior, dizendo, não, o que eu vendi no ano passado, eu tinha vendido abaixo de 80, e daí depois o mercado veio acima, e agora está acima de 90, então o produtor não está muito preocupado em vender já, justamente porque ele acredita que mais cedo ou mais tarde vai cair esse tabelamento dos fretes, e daí esse diferencial aí que está sendo colocado de proteção pelas trading aí em cima do valor do frete, do tabelamento futuro, né? Ele acaba caindo e isso acaba beneficiando o produtor em uns 2, 3, 4 reais a mais aí por saca, só com a queda do tabelamento dos fretes, que dá uma garantia de negociação sem esse risco jurídico, né, de trabalhar com tabela, né, o frete.
E outro comentário que eu ouvi de produtores, Vlamir, é que os produtores não estão calculando ainda o que pode acontecer na entrada da safra do ano que vem, como aconteceu esse ano, né? Sem um acordo entre China e Estados Unidos, a demanda chinesa focada aqui no Brasil, e isso poderia elevar os prêmios, que hoje estão na casa aí dos 100 pontos, para os patamares dos 200 que a gente vê hoje para as negociações disponíveis. Você acha que isso é uma análise a ser feita também, ou é arriscado falar isso, Vlamir?
Olha, eu acho que o produtor está certo, eu acho que não está errado não, porque se não chegar um acordo entre Estados Unidos e China aí até a colheita da nossa safra, lá no final de fevereiro, março, que é uma coisa que pode acontecer, deles não chegarem a um acordo e continuar a negociação, porque o próprio acordo com o México demorou quase um ano lá nos Estados Unidos. Então, não é da noite para o dia que os acordos se fecham. Isso provavelmente vai ter uma pressão de alta nos prêmios aí, e novamente os prêmios vão caminhar para essa linha, né? Ou seja, 200 a 270, que é o que trabalhou esse ano, e daí o produtor acaba recebendo um dólar e meio a mais por bushel aí sobre a posição que está agora. Isso dá uns 2 dólares e meio, 3 dólares por saca. No câmbio que está atualmente 4, dá 12 reais a mais. Então o produtor hoje já faz essa conta, né? Ele já não está mais por fora, ele pega a calculadora, faz essa conta e ele vê que ele tem só a ganhar se ele esperar um pouco, né? Então, porque mais cedo, mais tarde, cai esse frete. Esse frete não tem condição de ficar tabelado como está aí nessa condição. Então, isso vai prejudicar toda a população brasileira por causa do custo dos alimentos que vai chegar ao varejo aí, que vai ter que ser repassado e aí vai começar a inverter, né? Porque daí nós vamos ver uma montoeira de caminhoneiro autônomo parado, muitas transportadoras com boa parte da frota parada, e aí os comerciantes, cerealistas, trading, produtores, todo mundo buscando seus caminhões próprios e a ferrovia também comprando mais vagões e trens, e o pessoal fugindo do sistema tradicional e saindo do quadro para um transporte próprio ou via trem, né? Então, é essa linha que vai seguir aí já para o novo ano, né? Então, é essa briga e o produtor sabe que se ele esperar um pouco aí, ele tende a ganhar em cima dessa safra nova, né?
Agora, tem outro fator aí, que é o fator dólar. Esse a gente ainda não consegue avaliar, né, Vlamir? Até as eleições a gente sabe da volatilidade que pode ter. A partir do momento que a gente tem a definição do próximo presidente, o comportamento pode ser diferente, né?
Sim, o dólar está hoje perto de uns 10% valorizado frente ao que a gente chamaria de dólar técnico, né? Então, o dólar técnico hoje, ele deveria estar flutuando entre 3,60 e 3,80 nessa janela, e hoje está entre 4 e 4,20, né? Então, ele está quase 10% acima. E chegando às eleições e aparecendo um candidato que desponte ou que venha ganhar, que tenha uma afinidade com o que o mercado goste, que tenha uma indicação de que vai ter uma austeridade nos gastos públicos, que vai dar uma condição do país começar a querer sair da crise E aí o mercado cambial vai acabar recuando e volta para esses patamares, aí abaixo de 3,80. Mas esse também, quando ele cai aqui, ele é um fator que ele acaba sendo um fator de pressão de alta em Chicago também, né? Então, como hoje caiu um pouco, ele também alimentou um pouquinho da alta lá de Chicago. Então, o dólar barato aqui no Brasil, ele reflete em pressão positiva lá em Chicago. Então, a gente acaba ganhando um pouco lá em dólar. Então, acaba não caindo tanto em reais como a migração do, ou seja, a redução do valor do dólar perante o real. Porque o próprio produtor acaba não vendendo muito se houver uma queda em reais, né? O produtor acaba segurando e o mercado se corrige rapidamente. Então, a lógica é, entrando um candidato que o mercado gosta, e o câmbio vai recuar. Isso é normal, que nem aconteceu aí nos eleições anteriores. O caso é que, se caso crescer algum candidato que tem uma intenção política diferente do que o mercado está vendo, aí o câmbio pode ir além do que já está, né? Então, é essa a questão. E o produtor acaba ganhando também, né? Porque nós trabalhamos com a soja em dólar. Então, ele tem custos em dólar, tem custos em reais. Se ele se valorizar em dólar, ele ganha no, do global. Se ele cair um pouco do dólar e ele receber um pouco menos em reais, ele acaba pagando fertilizantes defensivos um pouco menos, porque eles também são dolarizados. Então, no global do quadro, para o produtor, eu acho que não é grande problema, não. A questão é que tem que entrar um presidente que vai manter uma estabilidade econômica, que vai manter uma direção para o país sair da crise e atrair investimentos externos, atrair recursos para melhorar a infraestrutura, para fazer melhorias no país. E tem que estar longe da intenção de querer colocar taxas, impostos sobre o setor agro aí, que o setor não tem capacidade, está bancando tarifas e impostos, como acontece na Argentina lá, que vai causar uma quebradeira dos produtores leiros lá, em função do quadro atual aí da volta da tributação, das retenções em cima de trigo e milho, do aumento da retenção aí dos impostos em cima da soja. Isso é um tiro no pé dos argentinos, então não tem saída. Você tributou um setor aí que além de ter perdido muito pelo clima aí, que quebrou a safra, ele já não vinha trabalhando com margem em função da situação. Agora a tendência é piorar lá, né? Isso acaba, no médio prazo, sendo um fator de apoio positivo para Chicago, né? Porque provavelmente a safra da Argentina de soja, que o USDA está projetando em 57 milhões de toneladas aí para essa safra nova que vai ser plantada, provavelmente eles não vão ter capacidade para colher uma safra desse tamanho, em função da situação dele, de alto grau de endividamento, baixa rentabilidade, pouca capacidade do produtor investir em tecnologia. Então, tudo sendo negativo para os argentinos. Eles entraram numa situação complicada, e você tributar aquele que já é tributado, isso a gente já sabe, nunca funcionou em lugar nenhum. Ele só serve para acelerar a decadência do país, né?
Ô, Vlamir, me corrija se eu estiver equivocado, se eu não entendi alguma coisa, mas vamos lá. Imaginando safra nova, que hoje está aí no valor em torno aí de R$ 86, que é o pedido no porto. E você falou do potencial de prêmios adicionando aí algo em torno de 10, R$ 12 aí também a esse valor. A gente teria lá na frente uma saca perto aí dos R$ 98, R$ 100. Mas a pergunta que chega para a gente aqui é a seguinte: é possível R$ 90 para a safra nova no curto prazo? Você vê essa possibilidade? E essa possibilidade viria de onde?
Olha, Alex, no curto prazo, não vejo possibilidade para através de prêmio. E também de Chicago, também não espero uma reação tão rápida. Para ela se aproximar de R$ 90 hoje, nós teríamos que ter um câmbio na faixa de uns 4,30, Alex. E aí a única maneira dela chegar seria algum candidato de esquerda ganhar forças aí nas pesquisas e mostrar que vai para o segundo turno. Daí nós vamos ter o câmbio talvez um pouco mais pressionado. Mesmo com o Banco Central atuando forte aí, jogando pesado, que nem ele tem atuado, essa semana acho que foram já mais de 20 e poucos bilhões de dólares aí em swap. Então, o Banco Central tem agido corretamente para não deixar disparar, mas ele não tem como ele jogar todas as fichas aí. O pessoal, não, mas o Banco Central, o Brasil tem 300 e poucos bilhões em divisas. Isso aí para queimar é rapidinho. Isso aí não é um dinheiro que é ilimitado. Então, o Banco Central tem que ser coerente, né, Alex? E automaticamente, se tiver algum candidato à esquerda crescendo, nós vamos ver o câmbio mais evoluído, aí sim poderia ter se aproximando desse 90, porque agora é colheita americana, então não esperamos uma retomada de cotações altas lá em Chicago, assim, da noite para o dia. Não, não há essa expectativa, em função de que se o clima melhorar nesses próximos dias e a colheita puder andar, vai ser um fator aí que vai limitar, o mercado vai flutuar pouco lá. O que, que pode mudar? Se esse furacão que está chegando, ele causar um impacto e cause muitas chuvas e jogue chuvas para dentro do continente americano e venha trazer problemas aí que a colheita está começando em alguns lugares aí essa semana, e venha trazer problemas e alguma inundação em algumas regiões, aí o mercado começa a olhar no lado positivo. E aí tem o clima para frente, né? A colheita, se tiver mais chuvas, vai ser problema. Por enquanto não tem nada previsto, mas isso pode mudar de uma semana para outra, que poderia chegar a esse nível que o nosso amigo aí tá vendo aí, você pode chegar a 90, porque hoje 90, a única maneira seria de cair o tabelamento dos fretes, aí automaticamente o mercado já poderia estar trabalhando em 90, aí nos portos aí, porque hoje você trabalha com um nível de segurança aí, em função do tabelamento dos fretes também, em cima mesmo da soja no porto, tem uma taxa de risco adicional aí.
Ou queda do tabelamento ou alta do dólar.
Exatamente, o dólar passando de 4,30 também daria essa condição.
Muito bem. Vlamir, a demanda para a soja da safra nova, como é que está aqui no Brasil? A comercialização está emperrada, mas tem intenção de compra? Tem gente já querendo comprar? Como é que você tem visto aí, Vlamir?
Olha, a questão da demanda existe, a demanda, como sempre, ela tem demanda. A questão é que a demanda está querendo a soja no porto e o vendedor está querendo no FOB.
Não tem entendimento aí, né?
Está chegando um acordo, né? O vendedor quer no FOB e o valor que o comprador está querendo pagar no porto. Então, existe só uma diferença. O valor que o vendedor quer é aquele valor lá no interior e que o comprador está oferecendo lá no porto, e então tem um fator chamado frete no meio que ninguém quer bancar, né? O vendedor quer o grão nesse valor livre, R$ 86, R$ 85 no interior, aí vamos dizer assim, aqui no interior do sul do Brasil, ou proporcional nas demais regiões do país, e os compradores querem pagar aí R$ 86, R$ 88 nos portos, mas a soja entregue com garantia de que o frete que vai chegar lá vai ser pelo tabelamento, sem risco para o exportador. E aí ninguém quer assumir esse meio termo, né, que é o transporte. Né?
Muito bem. Legal. Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, meu caro. E volte sempre, viu?
Isso é, Alex. Uma boa semana aí. E o relatório veio bom para nós. E o produtor aí agora... O mais importante aí que a gente recomenda é que está começando o plantio, faça um plantio adequado, aí faça uma safra bem feita, buscando uma produtividade boa, ou seja, faça uma safra para colher bem, porque é o primeiro passo. A comercialização, certamente, ela vai chegar a momentos atrativos, que nem esse ano nós tivemos, todos os últimos anos foram positivos para o produtor, sempre tem uns momentos bons aí, vai ter momentos melhores aí para a safra nova, mas a arrancada inicial da safra, ela tem que ser bem feita. O produtor tem que fazer a coisa certa agora, né?
Isso aí. Vlamir, um abraço, meu cara. Até a próxima.
É isso aí, Alex. Um abraço a todos.
Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, conversando aqui com a gente, analisando o mercado nesse dia de relatório do USDA. Aparentemente, o USDA, os operadores de mercado deram de ombros aí para os números de safra nova dos Estados Unidos, essa safra que começa a ser colhida daqui a alguns dias, mas prestaram muita atenção no fechamento da safra velha lá nos Estados Unidos, mostrando que realmente mesmo sem a China, a demanda segue forte pela soja americana e isso traz aí uma indicação de que mesmo com safra cheia, mesmo com boa oferta, a gente vai ter demanda para essa soja que está sendo produzida nesse momento. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro eu mostro setembro, que fechou a 8 dólares e 29 centes por bushel, subindo quase 9 pontos. Novembro, 8,40, alta de 8 pontos mais 25. O janeiro, 8,53, alta de 8 pontos. E o março, 8,66, subindo 7 pontos mais 75. Vamos aos números do milho, esse sim teve um impacto maior com o relatório do USDA. Setembro caiu quase 14 pontos, fechando aí a 3 dólares e 41 centes por bushel. O dezembro, 3,52, queda de 14 pontos mais 25. O março, 3,65, perdendo 13 pontos e meio. E o maio, 3,73, queda de 13 pontos. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho. Setembro, 4,81, perdeu 12 pontos. Dezembro, 5 dólares e 6 centes por bushel, queda também de 12 pontos. O março, 5,27, perdeu quase 11 pontos. E o maio, perdendo 10 pontos, encerrou a 5 dólares e 41 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais notícias e outras informações aqui no site. Continue com a gente.